Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nuti. Você sabe o que são normas penais em branco? Essas normas ofendem o princípio da legalidade? Haveria possibilidade de eliminar a norma penal em branco da legislação? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nuti, o podcast do professor Guilherme Nuti. Professor Nuti, o que são normas penais em branco?
As normas penais em branco são aquelas que possuem um conteúdo indeterminado, mas determinável. Vale dizer, elas são editadas, vamos pensar num tipo penal incriminador, e esse tipo penal incriminador possui um trecho ou um termo que é indeterminado, embora possa ser determinado por outro complemento de legislação diversa. Então, denominou-se norma penal em branco justamente por isso, porque ela teria um branco, ela teria um espaço vago para ser preenchido por outra norma. Costumamos dividir, né, as normas penais em branco em normas impropriamente em branco ou normas penais em branco impróprias, que não são as verdadeiras normas em branco. Por quê? Porque elas possuem uma lacuna a ser completada por uma norma de igual status legislativo. Então seria a mesma ideia de vocês pensarem. Um tipo penal do artigo 237 que está no Código Penal incriminando quem se casa conhecendo impedimentos matrimoniais. E o que são impedimentos matrimoniais? Quem decide o que são esses impedimentos? É outra norma, mas de igual status, porque é o Código Civil. Então, veja, o Código Penal e o Código Civil são leis federais. Então, o complemento do Código Penal está concentrado no Código Civil. Então, a gente não chama de norma penal em branco própria, verdadeira, porque o seu complemento, na verdade, tem o mesmo status, né, de outra lei. O verdadeiro conceito de norma em branco é aquele cujas fontes de complementação são heterogêneas, vêm de um órgão legiferante diverso e geralmente abaixo da lei penal incriminadora. E por que que essa é a norma penal em branco verdadeira, autêntica, própria? Porque a alteração do complemento é muito simples. E o objetivo da norma penal em branco é justamente a rapidez da sua alteração. Por isso, existir um complemento que se pode mudar por um mero decreto, por uma resolução administrativa que se faz da noite para o dia, é o que garante a atualização permanente da norma em branco. Então vamos dar um exemplo, veja, você tem, sabemos todos, né, a mais usada norma penal em branco que temos hoje é justamente o tráfico de drogas. Porque quando nós estamos focando ali o artigo 33 da lei de drogas, a gente sabe que tem 18 verbos. Importar, exportar, trazer consigo, transportar, ter em depósito, é uma série de verbos. Mas o que é importante conhecer? O que é importante a gente saber para não trazer, para não importar, para não transportar? Substância entorpecente proibida. Agora, não está na lei penal quais são as substâncias entorpecentes proibidas. Nós temos que buscar num complemento. Então lá, vamos procurar lá numa sessão da Anvisa, da Agência de Saúde, vamos perguntar lá onde que está a portaria, a decisão administrativa que faz uma lista das drogas ilícitas no Brasil. É ali que tem o complemento. Então, a verdadeira norma em branco é essa. Por quê? Porque vocês vejam, para a gente atualizar uma droga nova que saia e que as pessoas comecem a consumir, é muito rápido. Você não precisa do Congresso Nacional para fazer outro artigo 33 da Lei de Drogas. Né? Não precisa todo aquele processo legislativo, você simplesmente tem a possibilidade de alterar uma norma administrativa, um ato administrativo que se faz rapidamente. Essa é a vantagem da norma penal em branco. E a norma penal em branco verdadeira é essa. É aquela cujo complemento é de fácil modificação. Então, quando a gente diz, né, da norma penal em branco imprópria, que é complementada por uma outra lei federal, nós sabemos que é uma norma penal de difícil modificação, não é verdade? Porque casar, conhecendo o impedimento matrimonial, impedimentos esses que estão previstos no Código Civil, para você mudar os impedimentos, você precisa mudar o Código Civil. Imagine a dificuldade. Então, essa é a ideia, não é? A norma em branco, ela existe para possibilitar sua fácil atualização.
E, professor, essas normas ofendem o princípio da legalidade?
Há quem diga que sim. A norma penal em branco fere a legalidade na exata medida que ela fere a taxatividade, que é justamente a definição do crime prevista na lei. Se nós pensarmos friamente, a norma em branco é complicada, porque o leigo quer saber o que é tráfico de drogas, não quer saber o que é proibido em matéria de droga ilícita. Se ele for ao Código Penal, ele não vai achar. Se ele for na Lei de Drogas, ele só vai achar a punição, tráfico de drogas. 18 verbos. Não pode isso. E relativo a quê? A uma droga ilícita. Ele fala, e o que é isso? Então, na própria Lei de Drogas, indica aonde ele tem que procurar essa complementação. Ele vai lá e acha essa lista. Hoje, na internet, você acha com facilidade. Mas é mais difícil, né, o percurso. Então, alguns dizem, não é possível, né? É fere a legalidade. Mas a maioria dos doutrinadores, e eu diria basicamente a unanimidade dos julgados brasileiros, considera a norma penal em branco perfeitamente compatível com o princípio da legalidade, justamente pelo fato de que nós temos a norma em branco na lei penal, mas nós temos o complemento público, quer dizer, de fácil procura e conhecimento. Então, por esta razão, não ofenderia a legalidade. Muito embora não fosse, eu diria, o ideal. O ideal seria realmente as normas penais, né, terem todos os seus requisitos nela mesma, sem necessidade de busca em outra fonte normativa.
Professor, se houver alteração do complemento da norma penal em branco, o que pode acontecer?
Essa questão é complicada, mas a gente tem, evidentemente, uma solução. Alterou o complemento. Nós temos que usar, por exemplo, aquele princípio importantíssimo da retroatividade da lei penal benéfica, ou não? Ou continuamos a manter a decisão condenatória como se nada tivesse acontecido? Então, nós temos realmente que analisar o seguinte. Existem complementos e complementos. Há aquele complemento fundamental para se entender exatamente o que a norma quer dizer. E existe aquele complemento, eu diria, é secundário. Você já entende muito bem o que a norma quer proibir. E analisa-se o complemento apenas por uma questão prática, eu diria. Então, o exemplo que a gente tem, e já foram exemplos julgados pelos tribunais, é o seguinte. Vocês vejam o caso da lei de drogas. Na lei de drogas, o que é mais importante? A gente conhecer os 18 verbos, importar, exportar, trazer, oferecer, ter em depósito, ou conhecer quais são as drogas ilícitas? Evidentemente, não é que o mais importante é saber quais são as drogas. Então, o complemento da norma em branco, tráfico de drogas, é fundamental. Se mexer com o complemento, ou seja, uma droga que era proibida até hoje, amanhã é liberada, esse complemento tem que retroagir e, obviamente, cancelar a condenação de todos aqueles que estariam presos cumprindo pena por essa droga ter sido encontrada aos seus cuidados ou ter sido comercializada. Então, só um exemplo. Se você tira ali da relação a maconha, podemos dizer, bom, então a maconha não é mais droga proibida. Não sendo mais droga proibida, descriminalizou. E descriminalizou analisando, não há condição de você imaginar que alguém esteja preso, não é, por tráfico de drogas relativo à maconha. Afinal de contas, a partir de hoje, todo mundo pode ter maconha. Então não tem sentido ter uma pessoa presa por causa disso. Vejam, o complemento é fundamental. Então mexeu no complemento, mexe na norma, mexeu na norma, retroatividade benéfica. Agora, outro exemplo que é muito comum nós termos e citar é do crime contra a economia popular. Se você pensar naquele delito que é vender produtos da cesta básica acima da tabela prevista em lei, ou, enfim, prevista por norma governamental. É um crime contra a economia do povo, por quê? Porque é uma exploração. Mas veja, interessa saber qual é o preço do pacote de macarrão, qual é o preço do pacote de arroz? Não, não interessa, você vê na hora. Por quê? Porque o que interessa mesmo é saber, esse é o ponto, que não se pode transgredir tabela de preço, porque fere a economia popular. Exige-se o respeito a essa tabela ou tabelamento imposto. Então, mais relevante do que conhecer o preço colocado ali no litro de leite é saber que não se pode cobrar acima da tabela. Então, se você mexe na tabela, no preço do bem, é irrelevante. Quem está sendo processado porque cobrou o triplo do que podia naquela época do fato, se amanhã, por uma inflação, o preço daquele produto subiu, não tem cabimento chegar em juízo e falar: ah, juiz, olha, o meu cliente aqui não pode mais ser condenado, porque agora, olha, veja, o preço do litro de leite está exatamente no valor que ele cobrou. Sim, está hoje, mas não estava na época que ele comprou. Então, na época que ele vendeu e alguém comprou, ele feriu a economia popular. Ah, mas hoje o preço subiu. Subiu por causa da inflação, mas o crime é o mesmo. Então, na verdade, esse complemento secundário não é relevante. Não sendo relevante, alterar o complemento não altera em nada o crime praticado. E, consequentemente, não há retroatividade benéfica.
E, professor, os denominados tipos remetidos, os que contêm norma explicativa e os considerados imperfeitos, também constituem normas penais em branco?
Na minha visão, não existe possibilidade de se falar que um tipo remetido é uma norma penal em branco. Porque norma penal em branco, como eu já disse, é alguma coisa que é complementada por outra lei, outra norma, que não aquela penal que estipulou o tipo incriminador. Então, um exemplo que a gente costuma chamar de tipo remetido, um dos mais conhecidos, é o uso de documento falso, do artigo 304 do Código Penal. Ali no artigo 304 do Código Penal, a gente verifica um tipo cuja penalidade é remetida, significando, de uma maneira muito simples, o seguinte: 304, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. Qual é a pena? É a cominada à falsificação ou alteração. Isso é um tipo remetido porque, para a gente saber quais são esses papéis, a gente vai no artigo 297, 298, 299 e assim por diante. Para saber qual é a pena para o uso desse documento, é a mesma pena da própria falsificação. Então, se falsifica um documento particular e usa, o uso desse documento vai obedecer à pena da falsificação do documento particular. Se há uma falsificação de documento público, depois há o uso de documento público falsificado, qual é a pena do uso? É a pena de falsificação de documento público. Então, veja, olhando o próprio texto do Código Penal, eu já descubro qual é a pena. E é um tipo que remete a outro tipo no próprio código. Eu não preciso ir buscar em outra fonte. Eu tenho ali mesmo a solução. Isso é norma em branco. Não é norma em branco. Por quê? Está preenchido. Basta você olhar alguns artigos antes e já sabemos, portanto, qual é a penalidade do uso de documento falso. E quando a gente fala de norma explicativa, também não tem nada de norma em branco, que às vezes o legislador faz isso. É uma questão de política criminal, ele acha que tem que definir termos. Vocês têm um exemplo super fácil ali no artigo 150 da invasão de domicílio. O próprio legislador coloca ali, parágrafo 4º, o que ele entende por casa. E no parágrafo 5º, o que não abrange casa. Então nós já sabemos, por exemplo, o que o próprio legislador entende por domicílio. O que está protegido é o que está no parágrafo 4º do artigo 150 e o que não está protegido é aquilo que está no parágrafo 5º. Então isso não é norma em branco, porque o próprio artigo tipificando violação de domicílio, nos seus parágrafos explica o que é domicílio e o que não é. Então não vejo nenhuma norma em branco aí. E os chamados tipos penais imperfeitos? Bom, se nós temos de verdade um tipo penal imperfeito, ou seja, truncado, impossível de ser complementado facilmente, aí nós temos uma lesão à legalidade, que nós temos uma lesão à taxatividade. Então não podemos admitir tipo penal imperfeito, não é? É uma norma em branco. Não, é uma norma lesiva à legalidade.
Bom, professor Nutti, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Haveria possibilidade de eliminar a norma penal em branco da legislação?
Em tese, a gente poderia eliminar a norma penal em branco da legislação penal. Agora, primeira parte, seria conveniente? Segunda parte, daria certo na prática? Terceira parte, isso resolveria realmente aquele problema de eventual lesão à legalidade? Bom, o que nós podemos entender de uma maneira facilitada é que editar leis penais no Brasil não é tão simples, pelo menos não deveria ser tão simples, é preciso cuidado. Editar um tipo penal incriminador precisa ter cautela, precisa ser bem estudada a questão, precisa ser bem redigido. Então tem todo um processo legislativo, passa por uma comissão de Constituição e Justiça que vai analisar o texto, passa pelas casas legislativas, Câmara dos Deputados, Senado, vai à sanção do Presidente da República. Então existe aí todo um fator complexo. Deve haver realmente. Por quê? Porque é uma norma penal incriminadora, vai lançar alguém na prisão. Então precisamos ter cuidado. Agora, pensem comigo, será que amanhã, se houvesse uma modificação na lei de drogas, prevendo o tráfico de drogas e na própria lei uma relação das drogas proibidas, para eliminar a norma em branco, eu diria. Será que nós vamos ter rapidez necessária para atualizar essa lei penal se amanhã surgir uma droga nova? Os males que esses comprimidos novos, que são criados até em laboratório, eles fazem, especialmente a juventude, é uma coisa muito drástica. É, da noite para o dia surge aquele comprimido. E da noite para o dia a gente não consegue atualizar uma lei penal, mas consegue atualizar uma relação de drogas administrativamente, da noite para o dia. Então, vejam, talvez a vantagem da norma em branco seja superior à sua desvantagem. Enfim, poderíamos eliminar? Creio que sim, basta pegar o complemento e jogar dentro da norma penal. Agora, é uma solução eficiente? Aí eu posso dizer que não seria, porque modificar lei não é a mesma rapidez que modificar o complemento dessa lei.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E lembre-se de acompanhar os episódios semanais do Conversando com Nutti. Até mais!